Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2011. Convido o deputado Vazir de Rolho, que já se encontra aqui, para nos secretariar, auxiliando no trabalho da mesa. A expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Mensagem número 176 de 2011, Poder Executivo, que comunica veto parcial ao projeto de lei 336 de 2011. Projeto de lei, deputado Chico Leite, acrescenta o artigo 10, letra E, à lei número 4.159, de 13 de junho de 2008. Projeto de decreto legislativo do deputado Joey Vale, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Rubem Pereira de Lucena. Projeto de decreto legislativo da deputada Liliane Roriz, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor José Batista Sobrinho. Requerimento, deputada Luzia de Paula. Um requerimento, deputado Rony Nemer. Ou melhor, deputado Cláudio Abrantes. 5 requerimentos, deputado Rony Nemer. 2 requerimentos, deputado Joey Vale. 2 requerimentos, deputada Liliane Roriz. 1 moção, deputado Wasni de Roure. 1 moção, deputado Wellington Luiz. 9 indicações, deputada Eliana Pedrosa. 2 indicações, deputada Luzia de Paula. 3 indicações, deputado Wellington Luiz. 1 indicação, deputada Liliane Roriz. 1 indicação, deputado Cláudio Abrantes. Ata sucinta da 68ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para debater a atuação das entidades da sociedade organizada que atuam no tratamento terapêutico de dependentes químicos de álcool e outras drogas, em 11 de agosto de 2011. Primeira ata sucinta da 69ª sessão ordinária, em 16 de agosto de 2011. Senhor presidente, peço Vossa Excelência que dê como lida e aprovada as referidas atas há pouco registrado.
Aprovada como lida, dou como lida e aprovada as atas lidas por Vossa Excelência. Passamos agora para o pequeno expediente. Vamos para os comunicados de líderes. Comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso de palavra?
Oi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho a essa tribuna no dia de hoje para trazer uma denúncia muito grave de um fato que está acontecendo no Distrito Federal e que eu gostaria da atenção de todos os parlamentares, inclusive as parlamentares, inclusive da imprensa, deputado Michel, Vossa Excelência, que é um deputado delegado de polícia. Nós temos um companheiro que está na presidência do Banco de Brasília, o doutor Edmilson, funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, foi convidado pelo governador Agnello Queiroz para dirigir os destinos do Banco de Brasília. E é reconhecido por todo mundo de que deu certo. O banco realmente saiu da situação que ele estava e hoje é um outro banco. Mas eu fiquei hoje, deputado Vazni, Vossa Excelência, que é líder do governo, eu tomei conhecimento, através de palavras do próprio doutor Edmilson, de que ele vem há alguns dias, deputado doutor Michel, um carro, principalmente nos finais de semana, se posta perto da casa onde ele mora, com duas pessoas no interior desse carro, e fica lá horas a fios. Esse carro postado lá mesmo, com todo esse sol, que está fazendo. Ele sentiu também, já que ele anda, não anda com segurança, mas o motorista que anda com ele é uma pessoa experiente, ele sentiu que tem carros, tem pessoas seguindo ele. Mas ele disse mais, que hoje, por volta das 14 horas, telefonaram à casa do doutor Edmilson, deputada Rejane, e a família está em pânico, especialmente a senhora, esposa dele, que não é acostumada com esse tipo de jogo, telefonaram para a casa dele, dizendo que iriam metralhar a casa do presidente do BRB. Nós sabemos que ele está mexendo com interesses terríveis. E ele falou, Chico, tudo bem, todo tipo de pressão eu suporto agora, em cima da minha família, não. Eu, deputado doutor Michel, falei para ele que, de imediato, e ele já o fez, ele teria que comunicar ao secretário de Segurança, para que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal ofereça a segurança necessária para o doutor Edmilson e para a família. Eu sei que o grupamento de operação especial da Polícia Civil do Distrito Federal são dos homens mais preparados dessa polícia. Eu tive a oportunidade de ficar 8 meses, né, sendo garantido a minha vida por eles quando eu fui ameaçado de morte. Portanto, eles têm toda a condição de dar segurança ao doutor Edmilson e à família do doutor Edmilson. Agora, isso é grave, doutor Michel, porque nós estamos falando da capital da República. Nós estamos falando de uma autoridade que dirige uma instituição financeira importante. Nós estamos falando de uma autoridade que, respeitado o sigilo bancário, mas descobriu e está tomando providências com muitas coisas erradas, deputada Luzia, que tinha acontecido no Banco de Brasília. E talvez seja isso que as máfias existentes no Distrito Federal estão pensando, que vão intimidar o doutor Edmilson. Não conseguiram intimidá-lo, agora tenta desestabilizar a família. Por isso, deputado doutor Michel, é a gravidade desse fato. Porque qualquer um de nós que recebe uma ameaça pessoalmente, e eu sei que Vossa Excelência já recebeu muitas, eu também, tem vezes que a gente nem conta em casa, né? A gente guarda aquela ameaça com a gente. Agora, quando ligam para a casa da gente, e mais, quem ligou tem informação. Porque, geralmente, quem recebe telefonema lá, na casa do doutor Edmilson, é a filhinha dele, de 14 anos. Imagina, felizmente hoje, foi a empregada da casa dele que recebeu. Mas imagina o pânico dessa mãe de família, que é a esposa dele. Imagina, deputada Rejane, o pânico vivido pela filha nesse momento. E ele, que acima de tudo, profissional que ele é, tem que proteger a família. Portanto, doutor Michel, isso é de uma gravidade. Isso aqui é a capital da República. Estão pensando o quê? Que isso aqui é o Velho Oeste? Estão pensando o quê? Estão pensando que vão intimidar as autoridades? Estão pensando que vão intimidar os homens e mulheres de bem que estão querendo fazer com que o Distrito Federal volte à moralidade e à normalidade? Pois eu quero, nesse momento, enquanto líder do PT e do PRB, esse nosso bloco partidário, eu vou ligar daqui a pouco para o governador Agnello Queiroz, mas estou fazendo questão de registrar o fato de público aqui dessa tribuna, e exijo. Isso é uma exigência da cidadania, é uma exigência da moralidade, que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal coloque ainda hoje, doutor Michel, um dispositivo de segurança para assegurar a vida e a tranquilidade do presidente do BRB e da família do presidente do BRB. Conselho da parte, a Vossa Excelência.
Quero que o senhor saiba que isso é estarrecedor acontecendo na própria capital. Eu já recebi várias ameaças, mas o meu papel era esse. Eu, enquanto delegado de polícia, eu tinha a obrigação de passar. Mas agora, um presidente de um banco passar por uma situação dessa é complicado. Então, eu acho que Vossa Excelência está no caminho certo, mas nós deveríamos dizer a ele para fazer logo uma ocorrência, que eu acho que é o primeiro passo que ele tem que fazer, uma ocorrência policial. Né? E, sabendo da sensibilidade do nosso secretário de Segurança, doutor Sandro Avelar, com certeza, de imediato, ele já deverá ter essa segurança prestada pela segurança pública. E diga a ele, o senhor que tem mais acesso a ele, que nós somos solidários à causa. E nós aqui do Parlamento, nós deveríamos tirar aqui um documento dos 24 deputados, encaminharmos a ele e ao governador, prestando nossa solidariedade a ele, porque não é fácil uma situação como essa, só quem já passou é que sabe. Como Vossa Excelência bem colocou, quando a gente fica sabendo, a gente não leva nem para casa, porque nós temos condições até de segurar a onda, mas os familiares é complicado. Então, eu acho que nós aqui deveríamos ser solidários a ele nessa causa. É um homem que vem fazendo um trabalho à frente do BRB, levantando o BRB, alavancando o BRB, porque, queiramos ou não, o BRB estava lá no fundo do poço, e hoje ele já está da metade para cima. Então, eu quero aqui conclamar os meus parabéns que nós pudéssemos fazer aqui uma moção ou um documento de solidariedade a ele e nós mesmos, se fosse o caso, falarmos juntamente com Vossa Excelência, com o secretário de Segurança, com o governador, com quem quer que seja, para que o nosso presidente do BRB não fique e nem pense que esteja sozinho numa situação como essa.
Eu agradeço e incorporo ao meu pronunciamento a parte de Vossa Excelência e faço uma sugestão a Vossa Excelência, enquanto presidente da casa, que exercendo nesse momento o papel de presidente, que Vossa Excelência faça o contato com o secretário de Segurança, mostrando que esse é um desejo de todos os parlamentares dessa casa que querem a moralidade, para que seja disponibilizado um efetivo de segurança para garantir a integridade física do doutor Edmilson, presidente do BRB, e da sua família. Acho que isso é fundamental que seja feito nesse momento em função da gravidade desse fato, deputada Liliane. Isso não é pouca coisa. Nós estamos na capital da República. Nós estamos em Brasília. Portanto, será que o crime organizado, será que as máfias, será que os criminosos estão pensando que o crime vai triunfar? Não pode o crime triunfar aqui no Distrito Federal. Portanto, eu encareço a Vossa Excelência que, em nome do Poder Legislativo, faça Vossa Excelência imediatamente, falando em nome de todos nós, o contato com o doutor Sandro Avelar para que seja disponibilizado o efetivo de segurança ainda hoje da pessoal do Grupamento de Operação Especial da Polícia Civil do Distrito Federal para garantir a integridade física do nosso presidente do BRB e da família do presidente do BRB, que está sendo ameaçado nesse momento, porque está cumprindo o seu dever de cidadão, porque está livrando o banco de elementos que não têm escrúpulo, que nunca deveriam ter estado lá. Você, da parte da deputada Liliane.
Deputado, eu repudio completamente esse tipo de atitude covarde. Cê tenho acompanhado o trabalho do presidente do BRB, é um homem muito sério, um homem que foi colocado no BRB, por um critério muito grande, ele passou por uma sabatina, é um homem muito bem preparado. Eu repudio completamente essas ameaças, eu acho que isso de fato não pode ocorrer no Distrito Federal, nós estamos na capital da República, é um banco da cidade, é um banco do Estado e é um banco que tem crescido a turno todos esses anos. Portanto, leve o meu abraço a ele, e diga que ele tem o total meu apoio e consideração da minha pessoa e assim também como deputada desta casa.
Muito obrigado a Vossa Excelência, deputada Liliane. Incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e encerro dizendo, deputado Wellington Luiz, o crime não vai triunfar sobre o Distrito Federal. As máfias não vão prevalecer. Nós não podemos, deputado Joivar, aceitar hipótese nenhuma que o que estão fazendo nesse momento com o presidente do Banco de Brasília, o doutor Edmilson, que é ameaçar ele e a sua família. É grave dizer que vão fuzilar a casa do presidente do BRB. Não irão, porque antes desse fuzilamento, os bandidos, fascínoras, que estão fazendo esse tipo de ameaça deputado, irão parar parte. Na cadeia.
Deputado Chico Vigilante, uma parte.
A parte, a Vossa Excelência, deputado.
Como Vossa Excelência sempre faz, eu hoje plagiei o senhor, peguei o telefone aqui agora, liguei diretamente para o secretário de Segurança, acabei de conversar com ele. Ele disse que vai colocar todo o aparato necessário para garantir a vida do nosso presidente do BRB. Ele não tem conhecimento disso, ele vai mandar averiguar, mas se para nós ganharmos tempo, se o senhor puder falar com o presidente do BRB e ele já puder ir à Secretaria de Segurança, o secretário está aguardando ele lá para que possa tomar todas as providências para que esse fato seja elucidado e ele tenha a segurança necessária para continuar o trabalho que Vossa Excelência bem vem dizendo que ele está fazendo à frente desse banco, que é o Banco do Povo, que é o Banco de Brasília. Então, o doutor Sandro Avelar, nosso secretário de Segurança, um homem sensível, acabei de falar com ele no telefone e ele me garantiu, em nome do plenário aqui, eu falei como o senhor mesmo falou, em nome do plenário, em nome dos nossos 24 deputados, e ele está aguardando só o presidente do BRB lá para ele tomar as providências iniciais, tanto para elucidar o fato como para garantir a vida do nosso presidente do BRB.
Eu agradeço a Vossa Excelência o pronto atendimento e concedo a palavra, o aparte, ao deputado João Vale, seguido ao deputado Wellington Luiz.
A situação precisa ser colocada com a importância que ela tem. E uma ameaça dessa a um homem como Edmilson, mas a uma autoridade bancária, ela é de uma gravidade impressionante. Vejam o que aconteceu com a juíza que está em todos os noticiários do Brasil. Então, eu vejo como uma coisa simbólica nós tomarmos uma atitude muito séria em relação a isso, para mostrar efetivamente que essa capital é do povo de Brasília, é do cidadão. Não é do grileiro, não é do ladrão, não é do corrupto. Essa capital é do povo de Brasília. E se preciso for, todos nós estaremos juntos para poder fazer essa defesa do Edmilson e dar segurança para esse cidadão de bem que está fazendo um grande trabalho no Banco de Brasília. Eu quero me colocar à sua disposição e à disposição dessa casa. Todos nós temos esse papel de fazer essa defesa, porque isso é uma coisa impressionante para acontecer na capital do país. Isso definitivamente tem que ser banido e varrido do nosso território, do Distrito Federal e do Brasil inteiro. Muito obrigado pela
parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento, concedo a parte do deputado Wellington Luiz.
Bom, deputado, é lamentável que na capital da República a gente tenha que conviver com isso. Não adianta a gente imaginar que isso não acontece aqui, como aconteceu agora com a juíza, porque pode acontecer sim. E aí nós não podemos deixar um homem íntegro como o presidente do BRB, doutor Edmilson, vulnerável. Tenho certeza absoluta, já que o nosso presidente já fez contato com o secretário de Segurança, que a própria Polícia Civil do Distrito Federal, que tem uma divisão de proteção à pessoa especializada, que vai atuar, vai se empenhar para dar garantia não só a ele, mas toda a sua família. E pode ter certeza, deputado, se nós não fizermos alguma coisa agora, abre-se um precedente perigosíssimo aqui na capital da República, de começar a atentar contra aqueles que estão combatendo os criminosos. E esses, quando têm os seus interesses aí combatidos, fazem de tudo, inclusive tiram a vida de pessoas honestas. Então temos que fazer a nossa parte aqui no parlamento. Nós não podemos nos intimidar, e sim intimidá-los, porque lugar de bandido é na cadeia. Tá? Parabéns pelo seu pronunciamento, pelas suas colocações, e nos colocamos, tanto no parlamento quanto na Polícia Civil, à inteira disposição do presidente do BRB e de toda a sua família. Conte conosco. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. Concedo a parte à deputada Rejane Pitanga.
Companheiro Chico Vigilante, seu presidente, doutor Michel, eu, Chico, quero apresentar aqui a solidariedade também ao doutor Edmilson e dizer que a morte da juíza no Rio de Janeiro está muito claro que houve uma omissão do poder público. A farta documentação que está sendo apresentada comprova que se houvesse proteção à vida de quem mexeu com um monte de interesses de milícia, de traficantes, de corrupção dentro da polícia no Rio de Janeiro, jamais seria executada como ela foi. Então, nós não podemos admitir esse tipo de ameaça, principalmente a ninguém, principalmente a uma pessoa que está fazendo um trabalho junto com o conjunto da direção do BRB de trazer de volta a credibilidade de uma entidade pública e que foi tão dilapidada nesse todo esse processo de corrupção que passou o Distrito Federal. Então, quero te parabenizar pela denúncia que é apresentada e, junto com os meus colegas parlamentares, estarmos no combate a esse tipo de ameaça e de violência que, com certeza, não pode prosperar no Distrito Federal. Obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e quero encerrar fazendo uma proposta. Além das medidas já tomadas pelo nosso presidente, doutor Michel, eu queria propor que amanhã nós pudéssemos, logo pela manhã, nas primeiras horas, fazer uma visita de solidariedade ao presidente do Banco de Brasília. Dizer, olha, nós estamos aqui em função do que Vossa Excelência representa. Não é apoio às medidas, mas é apoio a ele, cidadão, pessoa que enfrenta essa dificuldade nesse momento. Para que, exatamente, deputado Wellington, para os fascínoras que estão ameaçando, verificar de que ele não está sozinho. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade aos comunicados de líder, professor Israel Batista, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres colegas, boa tarde, imprensa. Hoje eu faço esse pronunciamento de líder, muito feliz porque se tomou uma atitude importante ontem. Ontem nós lançamos o Qualificopa, o governo do Distrito Federal lança um programa muito importante para Brasília, um programa que visa qualificar os nossos trabalhadores para enfrentar os desafios que Brasília terá nos próximos anos com esses eventos internacionais esportivos na nossa cidade. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT. É um partido que tem uma história de luta ao lado do trabalhador que se confunde muitas vezes com a história recente do Brasil. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, é um partido que remonta aos tempos de Getúlio Vargas. Nós sabemos que o PDT herdou todas as tradições do trabalhismo brasileiro. Foi o pensamento ideário trabalhista que trouxeram para o nosso país as garantias dos direitos dos trabalhadores. Primeira vez que se discutiu a existência de um Ministério do Trabalho foi sob o ideário do trabalhismo. A primeira vez que se pensou que os trabalhadores tinham direitos e que isso era bom para o país foi sob a égide do trabalhismo. E por isso eu me orgulho muito de estar nesse partido, o PDT. O trabalhismo, historicamente, no Brasil, trouxe grandes conquistas para o trabalhador. Se hoje existe um salário mínimo, é porque um dia um trabalhista lutou por isso. Se hoje existem férias remuneradas, é porque um trabalhista lutou por isso. Se hoje nós temos férias e descanso semanal remunerado, também foi o trabalhismo que fez essa conquista. E, por isso, esse ideário, que tem como seus grandes próceres Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola, esse é o ideário a que eu sirvo. É um ideário que modificou estruturalmente o país. Um dia, o trabalhismo transformou o Brasil de país agroexportador, numa tradição de 430 anos, num país moderno. Foi o trabalhismo que diversificou a nossa pauta de exportações. Foi o trabalhismo que diminuiu a nossa dependência do café e dos produtos agrícolas. Foi o trabalhismo quem se confundiu com a história brasileira e transformou o Brasil de um país arcaico num país moderno. E é justamente o modelo de desenvolvimento econômico apregoado pelos trabalhistas ao longo do século XX que conseguiu, de fato, transformar esse país como nunca antes tinha sido transformado. O período de maior desenvolvimento e transformação do Brasil coincide justamente com o período em que o nosso partido, em que esse ideário trabalhista ocupou os espaços de poder mais importantes da República. E isso me faz muito orgulhoso. Tenho muito orgulho de pertencer ao mesmo partido do secretário de Trabalho do Distrito Federal, Glauco Rojas. Muito orgulho. É um secretário jovem, dinâmico, que pela primeira vez nomeou 50% dos funcionários comissionados cargos trabalhadores concursados. Foi a primeira vez que isso aconteceu na estrutura do Poder Executivo. Tenho muito orgulho de ter o Glauco Rojas no meu partido, porque é um secretário que imprimiu uma característica bastante técnica à gestão da secretaria, que organizou a Secretaria de Trabalho de modo a que ela operasse cumprindo sua atividade fim. Então, ontem, com o lançamento do Qualificopa, Brasília deu mais um passo, e o Partido Democrático Trabalhista mostrou o compromisso que tem com a causa do trabalhador. Historicamente, o Distrito Federal tem o dobro do desemprego da média nacional registrada. E o nosso desafio é diminuir essa média histórica. E o PDT pretende contribuir para isso. Eu concedo a parte ao deputado Olay Francisco.
Uma parte? Sim.
Meu deputado Israel. Deputado Israel. Ontem, dá para se ver que ontem foi um dia histórico para o Distrito Federal, que ontem, de fato, começou a Copa do Mundo. Primeiro porque o governador lançou esse projeto magnífico lá no Palácio. E a gente ontem lançou aqui a frente parlamentar para que a abertura da Copa fosse também em Brasília. E era no final da tarde. Uma tarde ontem que, bem no final, talvez foi um dos últimos atos da Câmara aqui ontem. E até no final do dia de ontem, que era meia-noite, quando a gente postamos isso na internet, teve mais de 1.500 acessos. E o que, que quer dizer isto, meu deputado? A importância que Brasília se coloca para ser sede da Copa e a importância que esse parlamento traz para que a gente também traga a abertura. Então, Vossa Excelência traz para cá um tema que, quando a gente começar, daqui a 30 dias, quando a gente tiver as camisetas, quando a gente tiver o boné, quando a gente tiver a fita, quando a gente tiver organizado toda preparação, quando a tiver a preparação do nosso comitê que nós vamos abrir aqui no Distrito Federal, que Brasília quer também a abertura da Copa, quando nós tiver todo esse material para vestir a nossa comunidade, essa cidade vai se deslumbrar. E aí, Vossa Excelência traz um tema para cá de qualificação das pessoas para preparar para receber o turismo, para receber as pessoas que vêm cobrir o evento. Vou dizer para o senhor, a geração de riqueza que nós vamos produzir nesses próximos 3 anos vai ser fundamental. E aonde nós vamos investir muito, deputado? É na qualificação das pessoas. Então, Vossa Excelência traz aqui um tema suma importante hoje, nesses 5 minutos que Vossa Excelência tem direito. Nós vamos qualificar, nós vamos colocar a nossa cidade no seu devido lugar. Então, o senhor está de parabéns e o nosso governador está também de parabéns, um parabéns redobrado ao Adinello, porque medidas como essa vão trazer benefícios para o cidadão comum. E esta é a função do Executivo e a função desse Parlamento. Muito obrigado.
Agradeço as suas palavras, deputado Olay Francisco. Ontem realmente foi um motivo de grande festa. Isso porque o nosso partido traz uma contribuição ao governo, porque o partido sensibiliza o governo para uma causa que é importante. E ontem fiquei muito feliz quando o governador Agnello disse que a qualificação é uma obsessão. Obsessão porque não é possível gerar riquezas sem educar as pessoas para receber essas riquezas, não é? É preciso que o brasiliense esteja preparado para enfrentar a Copa do Mundo. O gargalo da qualificação no nosso país é muito grave. Quando se fala em pré-sal, por exemplo, você tem muitas dificuldades para colocar em prática essa exploração de petróleo, mas a principal dificuldade é a dificuldade de qualificar em 10 anos os 186 mil trabalhadores necessários para isso. A Copa do Mundo vai trazer muitas riquezas, mas é preciso entender que nós precisamos estar preparados para receber essa riqueza, porque senão o que vai ficar para nós são dívidas muito grandes. Então, nós precisamos pensar no legado que essa Copa do Mundo vai deixar.
Eu já te passo a parte.
Pois não, deputado.
Antes de tudo, eu quero saudar o líder do nosso bloco pelo pronunciamento, pelo seu cuidado e do seu partido nessa questão da qualificação profissional. Quero dizer que nós, do nosso bloco, nos sentimos orgulhosos desse trabalho que Vossa Excelência tem feito. É para nós um motivo de satisfação. Naturalmente, também pela postura do governo nesta questão da qualificação. E eu vou pedir só nesse meu aparte, deputado Israel, eu vou só me desviar um pouquinho desse eixo, mas também relacionado a trabalho, e sei que é um tema que para Vossa Excelência também é caro, mas também para fazer um elogio ao governo, porque vai nessa linha do legado, da recepção ao turista, e do trabalho e, principalmente, da cadeia produtiva de uma área que é extremamente importante e vai ser decisiva dentro da recepção dos turistas, que é a questão da cultura. Então, quero aqui parabenizar o governo, deputado Israel, porque no Diário Oficial de hoje, o governo do Distrito Federal, e aí vou dizer a pertinência temática com o tema que Vossa Excelência trata, o governo do Distrito Federal restabeleceu um grupo de trabalho onde, para se estudar e dar uma solução para a lei do silêncio, que vem afetando e que vem tirando o sono de milhares de pais de família que trabalham nos bares, que trabalham nas casas, mostrando sua arte, mostrando sua competência, e que estavam impedidos, porque a lei do silêncio simplesmente era tomada como decisiva, e estavam se fechando casas e mais casas e mais casas. Então, o governo, quando ele retorna este grupo de trabalho, ele abre, sim, uma esperança para que, no diálogo, respeitando o sossego das pessoas, mas que também não se quebre a cadeia produtiva da cultura, que vai ter uma responsabilidade muito grande dentro desta questão da Copa do Mundo, né? E a gente quer, justamente, irmanados com Vossa Excelência e com todos os outros deputados aqui, deputada Liliane, que tem um carinho especial pela cultura, deputado Dois, deputado Michel, todos os deputados aqui presentes, que essa questão da cadeia produtiva da cultura também faça parte dessa questão do trabalho, como Vossa Excelência já teve em audiência pública aqui, junto com o secretário de Trabalho, que se comprometeu também a entrar de cabeça nessa discussão. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo o brilhante discurso, o brilhante trabalho, e sei que Vossa Excelência também está preocupada com este sentido, desta questão da cadeia produtiva da cultura, que a gente precisa realmente estar contemplando e revisando essa lei do silêncio, né? Porque a gente tem que definir muito bem o que é ruído, o que é som e o que é arte. Então, é esse nesse sentido, e eu quero agradecer muito a parte que Vossa Excelência me concedeu.
Muito obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio fala sobre o legado que nós precisamos deixar. Em outra ocasião, eu tratava nesse mesmo plenário sobre o perigo de que o que sobre para nós desses eventos seja um elefante branco, né? Elefante branco é um presente inconveniente, digamos assim, né? Os antigos príncipes da Índia, quando queriam presentear um inimigo, davam a ele um elefante branco, que apesar de muito bonito, não servia para o trabalho. Então, esse elefante branco dava prejuízos para aquele que tinha sido presenteado. A Copa do Mundo pode se tornar, deputada Liliane, um presente de grego para nós. Pode se tornar um presente de grego, senhor presidente. Pode se tornar um elefante branco. Primeiro, se nós investirmos muito em equipamentos esportivos. Pela média histórica desses eventos, eu já lhe concedo a parte, minha deputada, não se pode investir muito mais do que 20% em estrutura esportiva. Na verdade, o bom investimento, quando se fala de um evento esportivo, é o investimento em infraestrutura. Infraestrutura, mobilidade urbana e etc. Isso é que importa. E se nós conseguirmos, com esse evento, melhorar a qualidade do nosso próprio cidadão em termos profissionais. Então, o legado é esse. Mais que isso, Brasília hoje conseguiria recepcionar adequadamente, digamos mais, carinhosamente, esses turistas? Quer dizer, hoje esses turistas achariam onde ouvir em Brasília a boa música brasileira, que é uma das melhores do mundo? Hoje tem algum lugar para o turista vir para o Brasil e ouvir bossa nova em Brasília? Tem lugar para ele ouvir chorinho na quantidade que eles precisam? Brasília é uma das três principais cidades gastronômicas do Brasil. Quer dizer, serão bem recebidos nos nossos restaurantes? E os nossos taxistas saberão orientar os turistas que só falam inglês ou espanhol? E os nossos taxistas? Uma vez peguei um táxi e ele não sabia me dizer onde ficava o Alpinos, aqui no parque da cidade. Ele não sabia me levar. Então, quando eu falo em qualificação profissional, estou falando em termos muito práticos, não é? Nós precisamos qualificar o nosso setor receptivo completo. Isso inclui os nossos músicos, os nossos bares. Isso inclui discutir a lei do silêncio, sim. Isso inclui repensar o nosso conceito de trânsito, que, a meu ver, é excessivamente rigoroso. Eu não consigo entender por que, numa rua de barzinhos, você não pode deixar uma faixa apenas para os veículos. Vai demorar mais o trânsito, mas o automóvel não pode superar as pessoas em importância. E tem gente ali se divertindo, que a máquina respeite o ser humano, não é? Então, todas essas preocupações nós teremos que debater. E é diante disso, senhor presidente, que eu coloco para o senhor uma grave preocupação. Eu fiz aqui uma proposta sobre a criação de uma comissão especial da Copa do Mundo. Essa proposta visa integrar o poder legislativo nesse debate que é tão importante. Esse debate é tão importante que o poder legislativo não pode se ausentar dele. É preciso imediatamente dizer ao mundo qual é o espaço que o poder legislativo quer ocupar nessas discussões. E nada melhor que isso do que criar uma comissão temporária especial para debater a Copa do Mundo. Eu concedo a parte à nobre deputada Liliane Roriz.
Obrigada. Senhor presidente, meu colega, muito obrigada. Eu me preocupo muito nessa questão da construção desse estádio. Primeiro, porque eu fico com receio, deputado Joivari, deputado Chico Vigilante, de ficar, as pessoas ficarem envolvidas, o governo ficar envolvido na construção do estádio e esquecer das outras áreas, né? Então, isso é... Eu vou ficar cobrando isso durante todo, até o instante que ele fica, ser inaugurado. Mas o que mais me chateia nessa história é o fato de ele passar a se chamar Estádio Nacional e deixar de ser chamado Mané Garrincha. Eu não concordo com isso. Tá? Se ele quiser botar Estádio Nacional Mané Garrincha, tem o total apoio meu. Mas tirar Mané Garrincha, isso é um despropósito. Por quê? Foi um grande esportista do Brasil, que não desmerece, em hipótese alguma, de um ginásio onde tem um apelo popular, todos brasilienses, aqui que vem para Brasília, conhece como Estádio Mané Garrincha. Eu cresci falando, vamos ao estádio Mané Garrincha, vamos, ali é perto do Mané Garrincha, e agora vai ser estádio nacional. Não concordo com isso. Discordo, quero aqui deixar o meu repúdio a isso, de dizer que tem que se chamar, já que tu quer mudar o nome, estádio nacional, Mané Garrincha, mas não tirar o Mané Garrincha. Muito obrigado.
Deputada Liliane, muito obrigado. Então, gostaria de pedir a essa Câmara o empenho, porque nós, deputados, precisamos entrar nesse debate a fundo. O poder legislativo não pode se eximir de participar das discussões sobre a Copa do Mundo. É preciso ter uma comissão especial para tratar desse assunto. Eu acho que nós precisamos dar atenção a isso. Então, eu quero parabenizar ao secretário de Trabalho, Glauco Rojas, pela iniciativa importante, pela qualidade técnica do seu trabalho. Quero parabenizar ao governador Agnello Queiroz, que foi sensível a esse assunto e que disse que a qualificação é para ele agora uma obsessão, é preciso que isso realmente aconteça e eu acredito que vai acontecer. E eu também quero dizer do meu orgulho de ser pedetista, um partido que sempre se preocupou com o trabalhador brasileiro e com a qualificação desse trabalhador desde a escola. E antes de encerrar, eu concedo a parte ao meu colega de bloco, deputado Joy Valle.
Queria parabenizar nosso líder por esse assunto, por sempre estar colocando assuntos pertinentes e importantes. E também parabenizar o PDT por todo esse trabalho, né, que a gente sabe que faz. Mas quero também colocar, deputado Israel, na Frente Parlamentar Ambientalista se formou um grupo de trabalho que trata da Copa do Mundo da Sustentabilidade. Ele vem se reunindo já na sétima reunião, inclusive sexta-feira tem reunião com várias instituições, e isso é um movimento nacional que está acontecendo, e a Câmara está bem inserida nele, porque é aqui a Frente Parlamentar Ambientalista que tem coordenado as ações, e a maioria das reuniões estão sendo feitas aqui. Eu vou tomar a liberdade de lhe mandar as atas das reuniões, e sua presença é extremamente bem-vinda nisso, inclusive com o secretário de Trabalho, que tem muito a ajudar nesse processo. Lembrando também que o conceito de arena, que é o conceito dos estádios que estão sendo construídos, é justamente um conceito de utilização do espaço de forma multifuncional para que a gente consiga ter como legado dessa Copa um espaço que funcione o ano inteiro. E o mote que está sendo colocado na Copa do Brasil, porque toda a Copa do Mundo ela tem um foco. Por exemplo, na África do Sul, foi a integração entre os povos. Né? Na Alemanha, eles quiseram mostrar que o povo alemão não era aquele sisudo que todo mundo pensava. Então, era a questão da delicadeza do povo alemão. Então, se passa uma mensagem. Cada Copa do Mundo tem um tema. E do Brasil é sustentabilidade. E eu acho que esse tema vai fazer com que a gente tenha um legado fantástico, que é a educação ambiental, tudo que se tem colocado na Copa do Mundo, todos os estádios com energia solar, com captação de água de chuva, com conceitos ecológicos fundamentais, a mobilidade sustentável sendo colocada. Então, eu acredito que o grupo da nossa Câmara aqui, que está sendo trabalhado, que a gente precisa efetivamente, eu concordo com Vossa Senhoria, é que a gente possa pegar muito nisso, porque eu acho que esse é o legado, isso fica, né, a parte educacional que vai ser colocado, e a Copa do Mundo é esse grande mote, esse grande motivo, que não pode ser só mais um evento brasileiro, se gastou bilhões de reais, e a gente passa por ele e depois volta tudo ao normal, vamos dizer assim. Mas eu acho que a sustentabilidade é muito boa, e quero mais uma vez parabenizá-lo pela sua colocação.
Muito obrigado, deputado Joy, que o Brasil consiga reverter a imagem que tem de desorganizado, assim como os alemães diminuíram a imagem de sisudos, não é? Então, parabéns ao governo do Distrito Federal por essa iniciativa e vamos acompanhar com todo o rigor. Muito obrigado.
Após a palavra do novo deputado Israel, professor Israel, damos continuidade ao pequeno expediente, comunicado de líder. Deputada Eliana Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, prezados colegas, e eu gostaria que todos os colegas prestassem bastante atenção no que eu vou dizer. Hoje, pela manhã, no meu carro, ao telefone, eu falava com o comandante Rosbach, da Polícia Militar. E depois eu estive aqui na CPI do PRODF, estive aqui no plenário, eu fui fazer uma infiltração aqui no braço, fui a um almoço. E quando retornei, um requisitado, um policial militar que está requisitado para essa casa, Tenente Amauri Vitorino Silva, foi ao meu gabinete tirar satisfações. O que eu queria falar com o comandante Rosbach? Que horário que o comandante Rosbach viria falar comigo aqui na Câmara Legislativa? Eu tenho dois questionamentos a fazer. Primeiro, se foi colocado escuta no meu carro ou ao telefone. Segundo, o desrespeito à minha pessoa como parlamentar, o desrespeito ao comandante Rosbach, desse requisitado, que está requisitado à Polícia Militar, à Câmara Legislativa, de tirar satisfações no meu gabinete. Eu estou encaminhando à mesa diretora um pedido de providências para a apuração desse fato. Primeiro, porque eu me sinto invadida na minha privacidade, já que eu não estava em local público. E segundo, eu acho que tanto eu quanto o comandante Rosbach, eu acho que nós estamos perplexos de saber que um tenente vem tirar satisfação do que nós vamos conversar a hora que nós vamos conversar. Não tenho nada a esconder. Nada a esconder. Né? Eu fiz um pedido de informações à Polícia Militar e o comandante Rosbach falou que gostaria de dá-las pessoalmente, até num gesto de delicadeza e de cortesia. Agora...
Eu peço a parte a Vossa Excelência.
Pois não, deputado Chico Vigilante.
Deputada Helena Pedrosa, isso realmente é de estarrecer. Porque a orientação do governador Agnello Queiroz é exatamente essa que o comandante Rosbach seguiu perante Vossa Excelência. É essa a orientação do governo. Tanto o comandante agiu muito bem em telefonar para Vossa Excelência e dizer que quer conversar pessoalmente. É assim que se age. Está correto em fazer assim. Agora, esse tipo de comportamento desse cidadão que a senhora está falando aí, que eu não sei quem é, está completamente errado. Não pode ser esse tipo de comportamento. Até porque os deputados aqui... Todo e qualquer deputado ou deputada... a orientação do governador Agnello Queiroz é exatamente tratar todos iguais, é assim. E não seria diferente no governo democrático. Portanto, o comandante Coronel Rosbach, que é uma pessoa por quem nós, eu particularmente, tenho o maior respeito pelo profissionalismo desenvolvido por ele, ele não tem que dar satisfação dos atos dele a ninguém, a não ser o governador, que é o comandante em chefe da Polícia Militar do Distrito Federal, que é a mesma coisa da presidenta Dilma, querendo ou não, goste ou não, ela é a comandante das Forças Armadas Brasileiras. Portanto, é a mesma coisa com relação ao comandante Rosbach. Eu acredito até que o próprio coronel Rosbach vai tomar providências, porque um requisitado, aonde quer que ele esteja, ele continua subordinado à Polícia Militar, ao comandante, ao comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, esse tipo de atitude está errada, essa não é orientação do governo, essa não é posição de governo, isso é de alguma pessoa que não deveria efetivamente ter feito esse tipo de coisa, e eu, na minha parte aqui, enquanto líder de um bloco de sustentação do governo do nosso companheiro Agnello Queiroz, eu me solidarizo com Vossa Excelência em função desse tipo de atitude que não deve ser tomada. Inaceitável essa atitude tomada com relação a Vossa Excelência.
Deputado Eliano, uma parte?
Pois não.
Deputado Eliano, o que a senhora traz nesse plenário dessa tarde é algo muito grave, não só pela invasão de privacidade, mas pela forma do que aconteceu. Até porque, se ninguém sabia deste compromisso, é sinal que a senhora está grampeada. É sinal que a senhora está sendo invadida com informações confidenciais. E a mando de alguém. Então, o que eu deixo nessa tarde aqui é realmente a nossa indignação. Porque se, e a gente coloca realmente, espera que se isso está acontecendo mesmo, eu acredito que nós precisamos de nos unir e realmente fazer uma denúncia ao Ministério Público, ver realmente o que está acontecendo aqui no Distrito Federal, porque sermos invadidas na nossa privacidade e com a famosa arapongagem, que eu sei que é pelas pessoas sérias, pelos policiais civis sérios do Distrito Federal, é desprezada, mas que é usado, talvez, ainda como instrumento de artifício de gente que não tem informação e que quer produzir informação e vendê-las, o que é pior, deputada Eliana. Então, o que eu acho que Vossa Excelência traz a denúncia essa tarde, essa casa, é grave. Acredito que nós temos aqui vários parlamentares, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Pedimos investigação, sim, de que forma que aconteceu o vazamento dessa informação. Até porque se existe hoje um policiamento, uma invasão com um telefone de Vossa Excelência, deve existir em todos os gabinetes dessa casa. Então, nós pedimos realmente que haja uma apuração para saber o que realmente está acontecendo e que de forma que realmente vazou essa informação.
Deputado, depois eu também quero uma parte, por gentileza.
Eu só queria trazer a questão. Eu liguei agora para o tenente. Ele me disse que foi o comandante-geral que ligou para ele e pediu para ir até o gabinete da deputada para saber que hora. É porque acho que houve uma trucada. Porque eu conheço o tenente. É aquele velhinho de cabeça branca que anda por aí. Eu não estou aqui fazendo Vila, defesa.
Deixa eu.
Só para
concluir, eu quero.
Só um instantinho. Aí eu falei com ele aqui agora. Ele me disse o seguinte: não. O comandante-geral me ligou, pediu para que eu fosse até o gabinete, para saber que hora que eu posso falar com a deputada, que hora que a deputada pode me receber, se às 17 horas, às 19 horas. Eu acho que só foi por isso, mas se realmente foi tirar a satisfação, eu acho que a deputada está com toda a razão, a gente tem que ver qual é a verdadeira situação, o que ele foi fazer lá. Eu acho que o mais justo seria nós chamarmos ele aqui para que ele explique, porque realmente se está entrando na privacidade de um deputado, ou se há qualquer coisa disso, de gravação ou de grampo telefônico em cima de qualquer deputado que seja ele, nós não podemos aceitar uma foto como essa. Eu só liguei porque eu conheço ele há muito tempo, ele foi um curso antes do meu da PM, e eu estou estarrecido com isso, eu quero saber. Ele disse, olha, foi o comandante-geral que me ligou, como eu sou assessor parlamentar na Câmara, para eu fazer a intermediação de que dia que o comandante pode ir lá e tal. Por isso é que eu estou sabendo a respeito desse pedido de reunião ou da reunião da deputada com ele. Só para esclarecer assim, mais ou menos, a situação do senhor que está aqui, que é o deputado. Mas foi isso que eu tinha
falado. Uma parte, Vossa Excelência.
Observação sobre a fala do nosso presidente aí na sessão e exercício aí, né, o deputado Michel. Quando eu falei com o comandante Rosbach, ficou marcada a hora. A hora ficou marcada ao falarmos. E o motivo do agendamento foi proposto pelo próprio comandante Rosbach. Então, eu acho que a situação, se a gente quiser tampar o sol com a peneira, a gente pode tampar, sim, dizendo que até o comandante pode ter, né, para não gerar um problema maior, dizer que pediu. Agora, se o comandante é que pediu a agenda, o comandante vai pedir para ele falar qual é a agenda? O que eu quero conversar com o comandante Rosbach? Aí não tem nenhum sentido. É uma agressão ao meu bom senso. Uma agressão ao meu bom senso, que não fui eu que pedi uma audiência ao comandante Rosbach. O comandante Rosbach, em função de um pedido de informação, é que falou, eu gostaria de ir pessoalmente aí prestar as informações. Aí vem um tenente perguntar qual é a agenda que eu vou ter com o comandante Rosbach, aí é uma agressão ao meu bom senso. A minha inteligência, que não é muita não, mas o suficiente para saber que não é essa a explicação.
Deputado.
Por favor, deputada deputado
Brasil. Eliana Pedrosa, me permita uma parte na sua fala. Ressalvadas as possibilidades de equívocos, que sempre temos que tê-lo em mente, e também sabendo do bom senso que Vossa Excelência tem em frente aos fatos, não conheço o policial, tenente, enfim, mas eu gostaria de me solidarizar com a senhora. E creio, deputada Eliana Pedrosa, senhor presidente, deputado Patrício, deputado Michel, nosso vice-presidente, que essa instituição tem que ter absoluta responsabilidade com o seu papel perante a sociedade, até por conta desse processo de banalização que nós estamos vivendo no nosso país e, em particular, em Brasília, do ponto de vista da banalização do ser político. Hoje, ser deputado em muitos lugares é um demérito. Os próprios colegas recentemente registraram essa sensação. A maneira como muitas vezes a própria imprensa tem colocado, seja do ponto de vista dos gastos, seja desse ou daquela questão de falta de presença, eu realmente nunca vi a imprensa dizer quantos juízes se ausentaram, quantas sessões foram postergadas. Há, portanto, uma ridicularização do poder legislativo. Eu acho que a discussão é muito mais de fundo, deputada Eliana Pedrosa, me permita. Há um quadro de absoluto desprestígio da instituição e dos mandatos. E as pessoas e os parlamentares, os que foram eleitos, os que foram candidatos, sabem exatamente a dimensão e a dificuldade que é ser candidato. E todos nós sabemos, quando somos, inclusive, ridicularizados, constrangidos do ponto de vista daqueles que tiveram esse apoio financeiro ou aquele apoio financeiro. Não existe absolutamente nada tão transparente quanto ser um parlamentar, desde o seu salário, da sua conta, do seu contra-cheque, das pessoas que estão empregado, a relação de parentesco, seja com o deputado, seja entre eles, o próprio Ministério Público, que tem cobrado de nós, acho que pouco olha para a sua própria casa. Para a sua própria casa. E digo, inclusive, em relação ao Ministério Público Federal. Então, a cobrar de nós, eu acho que temos que ser, sim, cumpridor rigorosos das nossas atribuições, mas não achovalhados, banalizados, como esta casa e como o Legislativo tem sido. Haja visto como o Congresso Nacional hoje está enfrentando esse cenário. Portanto, eu me solidarizo com Vossa Excelência, com a reação que a senhora vem tendo acerca desse momento delicado que está enfrentando. Obrigado.
Deputada, só uma parte. Quando fiz a ligação, eu fiz com a melhor das intenções. De forma alguma, me solidarizo a senhora também, e de forma alguma eu quero colocar peneira no sol na peneira. A senhora pode ter certeza disso, sou solidário à senhora e digo à senhora mais. Qualquer coisa nesse sentido que realmente estiverem fazendo contra a senhora pode ter certeza que a senhora terá esse parlamentar do seu lado, ombreado com a senhora, para podermos desmistificar qualquer coisa. Eu só liguei para ele porque eu queria saber qual era a realidade dessa questão, porque eu conheço ele, que ele foi do meu curso de soldado e tudo, mas estou solidário à causa também. E a palavra está com a parte com o deputado Alaí.
Deputada Eliana, primeiro, a senhora já é avó. Quando a pessoa se torna jovem, mãe, avó, cada dia que passa ele tem mais responsabilidade. Vossa Excelência não iria trazer aqui para esta casa um fato que Vossa Excelência não achasse da mais alta gravidade. Eu gostaria de lembrar os membros da mesa, tanto o presidente Patrício como o nosso vice, que às vezes as pessoas tomam as atitudes pessoais, pensando em ajudar e trazendo grandes problemas para o futuro. Todos nós sabemos que o presidente Lula foi um dos maiores presidentes já vistos na história deste país. E fizeram uma bananada tão grande aí que quase que prejudica o presidente Lula. E às vezes as pessoas tomam atitude pensando em ajudar para prejudicar. E quando vem uma denúncia dessa aqui, e se a deputada Eliana Pedrosa tivesse alguma coisa a esconder da sua vida, já tinha se colocado em prazos para todo mundo saber, deputada. Porque a gente, infelizmente, pessoal faz uma investigação sobre a gente. Então, eu gostaria de pedir à mesa que leve isso como uma denúncia, não uma denúncia, mas um alerta. Vamos tomar as providências, vamos ver o que aconteceu, vamos verificar esses gabinetes. Lá em Goiânia, agora, tava o gabinete da presidência estava grampeado. Então, é, sim, um fato grave. Vossa Excelência traz para cá uma denúncia que merece e tem que ser apurado, para que a gente não seja surpresa amanhã em dizer que tem um grampo aqui dentro da casa e que é responsabilidade de algum parlamentar, que não é, porque que todo mundo aqui é transparente, a mesa é transparente, a mesa não participa desse tipo de atitude, não aceita esse tipo de coisa, mas, de fato, a gente toma as providências necessárias.
Vossa Excelência me concede uma parte que eu havia pedido? Primeiro, assim, eu quero pontuar algumas questões. Primeiro ponto é me solidarizar com Vossa Excelência. Claro, que traz um assunto que é importante. E aí, eu não vou fazer discurso baseado naquilo que eu quero ou com alguns que querem atingir alguns objetivos. Tá certo? Primeiro, assim, nós tivemos um problema, isso é fato. Então é preciso chamar o comandante-geral da PM. É ele que é o responsável. O tenente é subordinado a ele. Então ele é que tem que prestar esclarecimentos. E hoje ainda. Então vamos fazer contato com ele para que ele venha à presidência da casa. Vossa Excelência pode participar com mais os deputados que acharem por bem participar do fato para esclarecimento. Segundo, que não é um servidor requisitado. Ele é da assessoria parlamentar da Polícia Militar. Faz a relação da Câmara Legislativa com a Polícia Militar. Não é requisitado. Porque se fosse requisitado, deputado Chico Vigilante, o governador não ia tomar atitude nenhuma, porque essa casa é um poder autônomo e independente. E o governador manda aquela parte da rua para lá. Para aqui, não. Aqui na casa que toma as medidas é o presidente e a mesa diretora. E os demais parlamentares. Não precisa do governador. Ele precisa cuidar do executivo e não do poder legislativo. Terceiro, que a gente precisa acabar com essa coisa de Estado policialesco e de grampo. Essa casa tem todos os mecanismos para evitar qualquer tipo de grampo. E falo aqui com muita convicção. A atividade parlamentar está garantida pela Polícia Legislativa, pela COPOL. O doutor Maurílio, que está hoje chefe da COPOL, veio do DEPAT. É um dos maiores especialistas de inteligência do Distrito Federal. E está garantindo a segurança dos todos os parlamentares, dos 24 parlamentares. Age de forma institucional. Não há grampo em nenhum gabinete dessa casa. Não há grampo em nenhuma dependência dessa casa. E pode ter certeza disso. E qualquer instituição de órgão de inteligência, da comunidade de inteligência, que se relaciona no país inteiro, que tentarem colocar, vão ser identificados. Não precisa nem tentar. E sabem disso, inclusive. A Câmara hoje, a COPOL, tem todos os mecanismos para evitar o Estado policialesco e grampo na atividade parlamentar. Diferente de Goiânia, deputado Aloy Francisco. Diferente de Goiânia. Essa é uma preocupação da mesa diretora. Garantir que todos os parlamentares, deputada Helena, possam continuar exercendo a sua atividade na sua plenitude, independente de base do governo ou da oposição. E o fato que Vossa Excelência relata é grave, é muito grave. É preciso, inclusive, que o comando da Polícia Militar, o Coronel Rosbach, faça uma reunião com seus subordinados, que passe, inclusive, a agenda para eles, dos parlamentares, que converse com eles e passe as diretrizes da Polícia Militar e da relação da Polícia Militar com o Poder Legislativo. Até porque o GDF também tem uma subsecretaria de assuntos institucionais que faz a relação com a Câmara Legislativa, já tivemos problemas também. E nós reclamamos e chamamos a quem de direito para que resolvesse os problemas. Então, assim, nenhum fato vai ficar omisso e nenhum fato vai deixar de ser apurado. E aí é preciso que a mesa chame o comandante-geral aqui ainda hoje para que ele possa explicar. Já vou fazer o contato pessoalmente para que ele venha aqui, a gente possa conversar com ele, esclarecer esse fato e que não se repita. Para que o deputado, não só aqui na Câmara Legislativa, mas principalmente na Câmara Legislativa, ou em qualquer órgão do governo, seja respeitado. E aí é importante, inclusive, que o parlamentar se faça respeitar. Se faça respeitar. Em qualquer reunião ou qualquer atividade. E vou dar um exemplo aqui. Na reunião que eu fui chamado no governo para tratar de assuntos da polícia, diferente de alguns parlamentares que diziam que eu saí porque fui expulso, eu me levantei, questionei a quem direito, disse ao governador que não ia participar da reunião, que não participaria mais de nenhuma reunião do governo, a não ser que ele se retratasse, e assim o fiz. Não fui mais no governo participar de nenhuma reunião. Nenhuma reunião. E vou continuar agindo assim, para que essa casa seja respeitada e os parlamentares sejam respeitados.
o que tiver na presidência, né? Tem que pedir permissão a quem está na presidência.
Então,
Deputado Michel, eu só queria também, a propósito da sua fala, que eu fiz questão de frisar que eu estava no meu carro ao telefone, que não estava nem em lugar público, nem sequer aqui na Câmara Legislativa. Não estava. E eu já tinha sido alertada que estavam colocando escuta nos carros dos parlamentares. Chegam, colocam um negocinho pequenininho no carro e fazem a escuta. Já tinha sido alertada para isso. Não sei se é o caso. Agora, eu acho, se é uma providência imediata, é a segurança da Câmara chamar o tenente para ele ser ouvido. Vamos ouvi-lo. Se ele disser que é o comandante, aí chama o comandante.
E, inclusive, embora já tá aqui no cafezinho,
eu estou perplexa. O comandante me pede uma audiência e o tenente vem saber qual é o motivo da audiência no meu gabinete, querendo levar essa informação. Mas eu já aqui verbalmente, já expus a situação, vou colocar no ofício também para deixar formalizado a minha perplexidade diante do fato deste cidadão ter ido ao meu gabinete tirar satisfações. Muito obrigada. Deputado Chico Vigilante, por favor.
Só para informar a senhora, o tenente...
Ah, tá.
O tenente já está sendo levado lá para a Copol para ele poder se explicar lá. Ele já está aqui no cafezinho. Ele já está indo lá na Copol explicar qual o mal-entendido ou realmente o que é que ele estava fazendo realmente. Né? Só um instantinho, deputado. O deputado Israel...
Deputado Israel.
Ele já está um tempo ali.
Muito obrigado. Deputado Eliana, eu sou totalmente solidário. Nós não podemos admitir que vivamos debaixo de um Estado policialesco, que é o primeiro passo rumo à ditadura. Eu quero dizer que confio no coronel Rosbach plenamente, é um homem de Estado, um homem público com muita decência e hombridade. Quero me mostrar solidário ao nosso líder, deputado Vasni Derruri, que faz aqui um pronunciamento para mim conclusivo. O poder legislativo é, dentre os poderes de uma democracia, aquele que tem menos condições de se defender de uma estrutura policialesca, vigilante, de controle estatal sobre as pessoas. O poder legislativo hoje é achincalhado por todos, inclusive por outros órgãos do Estado, é o poder no qual se consolida a democracia em qualquer país, porque não existe democracia sem poder legislativo. O poder legislativo é o garantidor da democracia, e hoje o que nós vemos é que o debate sobre o poder legislativo se apequena a cada dia. O Ministério Público nos faz uma determinação e nós não somos capazes de averiguar quais são os mecanismos que devemos usar para tratar de um assunto legislativo com o qual não concordamos. A imprensa ataca o poder legislativo muitas vezes injustamente, não há quem cobre isso. O poder legislativo é hoje achincalhado por ser aquele sem mecanismos de defesa. Nós podemos enumerar mecanismos de defesa do poder executivo, do poder judiciário nem se fala. Reclama-se do salário de um deputado. Nunca vi a comparação do salário de um deputado com o salário dos outros poderes. Nunca vi.
Terracap, por exemplo?
Terracap, o poder judiciário. Eu não consigo entender, como 24 membros titulares de um poder constituído ataques sempre pequenos, sempre com assuntos de pormenor, nos cobram, deputada Eliana, que nós façamos lei como se essa casa fosse uma fábrica de leis, e não é isso. Nos cobram que estejamos em plenário para votar, quando a função do deputado é estar na rua e não no plenário. Essa é a função fundamental do poder legislativo. Pegam a cereja do bolo, que é o ato de legislar, que é o último ato de um deputado, é o ato final, é a coroação de um semestre de trabalho, essa é toda a tradição, e dizem que essa cereja é o bolo. Como se o nosso trabalho fosse ficar aqui 3 vezes por semana à tarde, votando. Ao mesmo tempo em que questionam que a Câmara não produz leis, anunciam o excesso de leis numa outra reportagem na mesma semana. Eu não consigo entender. Ao mesmo tempo que denunciam que a casa não produz leis, denunciam também esse poder que chamam de legiferante, um monte de leis, o excesso de leis. É preciso esclarecer, mas sobretudo eu faço um apelo a todos dessa casa. Essa casa e o poder legislativo brasileiro não terá respeito enquanto os deputados agirem sempre como adversários. Que essa é a nossa fraqueza. É impressionante, qualquer pauta populista recebe imediato apoio de alguns de nós. Imediato apoio. E essas pautas populistas, elas só prejudicam o poder legislativo, e prejudicar o poder legislativo significa prejudicar a própria democracia. Eu não sei de que escola vêm alguns que acreditam que a função do deputado seja ficar em plenário, embora eu sempre esteja em plenário, embora as minhas 13 faltas sejam todas cobertas de razão por motivos de saúde gravíssimos, públicos e notórios, não existe nenhuma desculpa plausível para o que fizeram, nenhuma. Não há desculpa para isso. Todos sabem que eu fiquei 2 meses praticamente afastado e mesmo assim nos tratam dessa forma. Quer dizer, o poder legislativo precisa se entender como um corpo, imediatamente, porque caso contrário, deputada Eliana, nós não vamos progredir e devemos todos saber, somos nós, 24, os garantidores da democracia, pelo menos no Distrito Federal. Não é o Poder Judiciário que garante isso, não é o Poder Executivo. Por toda a tradição da ciência política, por toda a tradição histórica, é o Poder Legislativo quem consolida dia após dia a democracia. Então nós não temos uma verba de imprensa suficiente para exercer qualquer tipo de controle. Nós não temos ao nosso alcance a caneta para tomar decisões judiciais que possam enfrentar certos interesses de grupos organizados. E pior de tudo, deputada, nós não temos o espírito de corpo necessário para que o poder legislativo seja forte. Isso é muito ruim. Essa casa tem um compromisso com a ética, principalmente nessa legislatura, porque eu entrei aqui com esse compromisso. Agora, eu estudei para fazer política, estudei muito. E a maioria das pautas que se dizem éticas, por exemplo, hoje são pautas que não têm respaldo nos estudos fundamentais e principais de política. Não tem. A Casa de Leis não necessariamente tem que fazer leis como se fosse uma indústria colocando leis em linha de produção. O exercício de legislar é a atividade final do deputado. E ela precisa ser pensada. Se é um parlamento, lugar de debate, parlamento, é lugar onde se fala. Não se pode simplesmente apresentar leis para gerar uma linha de produção e produzir leis. Esse é o lugar de debate das leis. E debates longos, porque é no poder legislativo que se decide a vida dos brasileiros, se decide aborto, se decide união civil entre pessoas do mesmo sexo, é no poder legislativo que se decide a pesquisa em células-tronco, e se isso acontece no plano nacional, no plano distrital, também é o poder legislativo quem toma as grandes decisões. Não podemos nos sentir acuados para legiferar, para fazer leis irresponsáveis, simplesmente para dar uma resposta a uma pressão infundada, muitas vezes. Então era isso que eu tinha para pôr. Muito bom que a senhora tenha abrido esse debate, deputada Eliana, porque isso nos faz, desculpe o termo, senhor presidente, soltar o verbo. Não é?
Só vai me dar só uma parte. Só um
pois
minuto.
Não, deputado.
Deputado, eu concordo plenamente, quero me solidarizar com o discurso de Vossa Excelência. A carapuça não serviu, mas vou dizer ao senhor, eu vim todas as vezes aqui, mas não foi com o intuito de degradar, de denegrir o nome da imagem dos outros deputados, não. O senhor pode ter certeza que nesse semestre agora eu vou ter um asfalto também para ficar igual. O meu interesse não é esse, meu interesse é vir aqui porque eu acho que aqui eu me completo aqui, então eu venho aqui por isso. Agora, o senhor tem toda a razão. Ou nós nos unamos aqui, ou quem está lá fora quer pegar o nosso lugar. E nós estamos pensando que a guerra está aqui dentro. E a guerra não está aqui dentro, não. O senhor pode ter certeza que eu me solidarizo com o senhor e sempre digo, ou nós nos unamos em matérias de fazermos lei para aqueles que votaram em nós, que estão dependendo da gente aqui, você pode ter certeza de uma coisa. Lei para jogar para a plateia é brincadeira. É gastar o dinheiro público em coisas que
não levam a nada. E essa nova legislatura, com os excelentes deputados que já tinham aqui, com nós que estamos chegando para podermos completar essa casa, fazer os 24 deputados, estamos afetos à situação. Tirando alguns aí que querem fazer graça, né, ou enfeitar boneca com o chapéu dos outros, o senhor pode ter certeza que com nós isso não vai proliferar, não. Muito obrigado, deputada Eliana.
Eu quero parabenizar a fala do deputado professor Israel e do deputado Vasni, que trouxe a esse plenário...
Eu peço a parte da Vossa Excelência
novamente. Trouxe a esse plenário essa questão muito importante da imagem da Câmara Legislativa. E uma imagem que muitas das vezes é arranhada e depois a gente sabe que não se recompõe, e talvez isso esteja afastando cada vez os nossos jovens mais da política, e isso não é bom, né? Porque uma comunicação que se faz, que se presta a fazer, uma relação de faltas, sem levar em consideração as justificativas das faltas, como o deputado Israel falou, ele teve dengue hemorrágica, não pôde comparecer, e antes mesmo de terminar o seu atestado médico, já estava aqui no plenário, como também o fez assim o deputado Vasni. Fez uma cirurgia, faltou alguns dias, mas antes mesmo de encerramento do atestado médico, estava aqui, como fez o deputado Chico Vigilante também, que esteve internado, fui visitá-lo no hospital, como é o meu caso, que fiz cirurgia, né? Vou fazer outra agora, vou faltar, vou ter mais faltas, eu vou até avisar, pode aumentar o número de faltas aí, dobrar o número de faltas, porque sexta-feira faço outra cirurgia e no dia 5 de setembro vou fazer uma outra cirurgia. Então, depois que é arranhado, que essas coisas não saem, não saem. Como eu também tive a oportunidade de assistir uma reportagem pela televisão, falando aqui dessa questão de nepotismo da Câmara, e que o apresentador disse que era parente de deputado. Quer dizer, não vai nem procurar conhecer os fatos para poder noticiar bem a população. O que adianta agora a gente sair e dizer para as pessoas que não eram parentes nossos? As pessoas não vão acreditar, até porque nós já estamos com esse descrédito todo de só notícia negativa em cima de notícia negativa. Então, é um apelo que a gente faz aos meios de comunicação, aqueles que usam hoje as ferramentas, né, das mídias sociais, que estão entrando cada vez mais forte, da responsabilidade. Né? Que o dever de informar vem também com o dever da responsabilidade. Né? O deputado Chico, só um minutinho aqui, antes do senhor, o deputado Austin Mesquita também já havia pedido uma parte.
Eu quero solidarizar com Vossa Excelência. Como já disse várias vezes em plenário, lhe conheço seu caráter, sua dignidade e a forma simples, singela e transparente de fazer política. Eu não quero acreditar que seja uma atitude isolada ou que esse fato tenha sido mandado por alguém pelo fato de Vossa Excelência ser oposição. Porque se for, eu, a deputada Celina Liliane, estamos correndo o mesmo erro. Não quero acreditar. Confio plenamente na condução dos trabalhos da Câmara Legislativa. Confio no presidente na qual eu dei o meu voto e ajudei a elegê-lo, mesmo sendo do PSDB, e confio na transparência da condução dos seus trabalhos. Agora, eu não vou poder fazer o meu comunicado como parlamentar, que eu tenho uma reunião justamente agora, estou atrasado com o coronel Rosbach, espero que eu não seja interpelado na garagem, mas estou indo ao encontro dele. Mas eu quero anunciar aqui para todo o plenário, anunciar para Vossa Excelência, deputada Celina Leão, deputada Liliane Roriz, que a partir deste momento eu faço parte do bloco Democratas, PRTB, PMN. O convite que foi me proferido há dias atrás está aceito. Em 6 meses de legislatura, muitas vezes eu fui interpelado. Você está em cima do muro, você é da base de apoio do governo, você vota com o governo, não tem sido transparente e, acima de tudo, fui questionado muitas vezes dentro do meu próprio partido. Eu sou PSDB, tenho orgulho de pertencer ao PSDB, fui eleito pelo PSDB, recebi vários convites de outras legendas para sair a qualquer momento, mas não sairei do PSDB, seguirei junto com o PSDB até o final, e para mim é uma questão de honra fazer parte de um bloco na qual Vossa Excelência é o líder, da onde consta o brilhante trabalho parlamentar da Celinda Liliane Roriz. A primeira fase de estágio provatório acabou. Continuarei seguindo e agindo com extrema responsabilidade. Jamais serei incoerente. E sempre tenho dito, nunca votei com o governo, eu voto com a população de Brasília. O que for bom para Brasília terá o apoio, o respaldo parlamentar ao Washington Mesquita. Mas que não for bom para Brasília, eu terei a honra, a coragem e principalmente a determinação de chegar nessa tribuna, denunciar e, acima de tudo, procurar fiscalizar para anunciar os erros, os desmazeiros que possam estar acontecendo, os desvios de conduta, porque nós fomos eleitos aqui para representar o povo de Brasília. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, como líder, que apresente o requerimento à mesa diretora, formalizando a partir deste momento a criação do Bloco Democratas. Aliás, o Bloco já existe, só acrescentando a minha presença no Bloco Democratas, PRTB e PMN.
Deputado Washington Mesquita, será muita honra para nós recebê-lo, não só pela sua história, pelo seu comportamento e pela competência que você possa agregar ao nosso trabalho, que tem sido um trabalho de equipe, mas principalmente porque somos três mulheres e nós estávamos precisando ali do rei dos mosqueteiros, das mosqueteiras, né? As três mosqueteiras precisavam de um mosqueteiro forte. Então, teremos agora um homem para equilibrar também, nós que trabalhamos com muito sentimento, com muita emoção, um pouco mais de razão, e para complementar o nosso trabalho. A sua participação é extremamente importante. O seu valor já ficou demonstrado nesses 8 meses que o senhor está aqui na Câmara Legislativa como parlamentar. E é um motivo de muito, muito orgulho. Hoje nós vamos festejar, e gostaríamos de festejar com o senhor essa vinda para o Bloco Justiça Social. Deputada, agora só um momentinho que é o deputado Chico está inscrito.
Eu não fui, eu não...
Eu
poderia participar dessa festa também, de vocês?
Claro, presidente.
Estarei lá, então.
Claro, presidente, todos estão convidados. E se quiser fazer parte do bloco, a festa será maior ainda.
Eu vou, para que não fique nenhuma dúvida, Eu vou só ratificar o que eu falei inicialmente, presidente Michel. Uhum. A comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras chama-se Dilma Rousseff. Você tem lá o comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, comandante da Marinha. O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal é o Coronel Rosbach. Mas o comandante em chefe da Polícia Militar do Distrito Federal é o governador Agnello Queiroz. E qualquer governador que seja eleito, homem ou mulher. Portanto, o que eu disse e vou repetir é que essa não é a orientação do comandante Agnello Queiroz.
Eu entendo, deputado.
Não estou dizendo que o Agnello vai intervir aqui na Câmara Legislativa, para que fique claro.
Nem disse isso.
Mas estou dizendo também, deputada Helena, de que qualquer policial militar, onde quer que esteja, tem um regimento da Polícia Militar e todos nós conhecemos, que é seguido e que é responsabilidade do comandante-geral da Polícia Militar a aplicação do regimento. Então, é isso. Portanto, repito, asseguro a Vossa Excelência e garanto a Vossa Excelência. Não tem orientação do governo, não é política de governo a perseguição ou o grampeamento de quem quer que seja, até porque é crime.
Tá certo.
Se alguém tem notícia de um crime, vai ao judiciário e consegue, por vias judiciais, que escutas sejam instaladas. Portanto, Vossa Excelência pode ter certeza absoluta que, em partindo do governo Agnello Queiroz, a Vossa Excelência tem o maior respeito como oposição, até para que possa exercer, na sua plenitude, o seu papel de oposição.
Pois não. Deputada Celina.
Deputada Eliana, talvez esta seja uma das tardes mais felizes que nós temos aqui no plenário, porque realmente a vinda do deputado Washington para o nosso bloco muito nos alegra. A Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. E eu me levantei para honrá-lo, para falar, seja bem-vindo. Ninguém, deputado Washington, tem mais de 20 mil votos à toa. O senhor é um homem amado por onde anda. O senhor é um homem querido pelos padres. Nós sabemos que o senhor é um homem de paz. Ninguém pode cobrar de Vossa Excelência que seja igual a A, B ou C. Mas a vinda de Vossa Excelência para o nosso bloco nos fortalece, mas principalmente, deputado Washington, nos honra. Nos honra porque Vossa Excelência vem de um partido sério, de um partido que tem uma história nesse Brasil, de um partido que fez grandes modificações. Vossa Excelência, seja muito bem-vindo. O senhor sabe que o senhor vai brilhar no meio dessas mulheres aqui, como a deputada Eliana bem colocou. O senhor será o nosso mosqueteiro-mor. E nós temos certeza que nós vamos fazer um bom trabalho para Brasília. Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que vota por Brasília. E todos esses parlamentares aqui, independente de posicionamento, se é da oposição ou da situação, nós votamos por Brasília. Então, quero honrá-lo hoje. Quero falar, seja bem-vindo. Vossa Excelência é muito querido. Eu tenho a honra de te chamá-lo de irmão mesmo, porque te amo muito do fundo do nosso coração. Sabe disso. Eu tive a oportunidade de falar isso no dia do seu aniversário. Tive presente lá. E uma das coisas boas que a gente aprende nesse plenário aqui é de fazer amizade, da gente saber que nós temos vários defeitos aqui como parlamentares, somos humanos, mas nós temos qualidades também. E Vossa Excelência tem várias. Tem várias. Vai nos ajudar muito. Seja muito bem-vindo.
Deputada Liliane.
Só uma. Muito obrigada, minha líder. E, senhor presidente, eu queria dar boas-vindas, welcome, né, para o nosso querido deputado Washington, que conheço há muitos anos e sei da responsabilidade ética. É um homem íntegro, um homem, por ser religioso, sabe muito bem como é difícil fazer as escolhas na vida. Porque, uma vez que, quando ele chega ao nosso bloco, deputada Celina, é porque ele está com a plena consciência de que este governo que aí está não é um governo que está no caminho certo. Então, deputado Washington, o senhor está sendo muito bem-vindo a juntarmos a nós, mulheres deste bloco, porque sabemos da sua integridade como ser humano e responsabilidade com todos aqueles que votou no senhor. Então, agradeço a consideração de acreditar que neste bloco tem pessoas compromissadas com essa cidade. E o senhor vai fazer parte deste compromisso honrado de pessoas que gostam de ver a justiça no Distrito Federal. Seja bem-vindo.
Senhor presidente, eu dou por encerrada a minha fala, a não ser que o senhor queira fazer alguma parte.
Não, só dando continuidade, então, ao pequeno expediente.
Obrigada, senhor presidente.
Continuamos no comunicado de líder. Deputado Benedito Domingos, o senhor quer fazer uso da palavra pelo seu bloco? Não? Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos agora os comunicados de parlamentares. Passamos a palavra agora à deputada Eliana Pedrosa. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares? Ela tem a palavra por 5 minutos. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Bem, no comunicado atrás do parlamentar, eu quero trazer um assunto que diz respeito à transparência, né? Afinal, nós temos uma secretaria chamada Secretaria de Transparência. Então, também estou comunicando ao secretário de Transparência, que não pôde observar ainda algumas coisas, mas vou aproveitar para mandar o recado aqui. O DETRAN tem feito várias publicações em diário oficial sem comunicar o valor dos contratos. Temos um decreto, temos a Lei 866, que assim determina isso, temos um decreto em vigor no Distrito Federal, mas ainda assim, os contratos do DETRAN estão sendo publicados sem o valor global, como determina a norma legal. Também, nós temos um portal de transparência que é determinado por lei federal, que diz que todos os empenhos têm que ser lançados diariamente. e isso não está acontecendo, que é uma forma de todo cidadão, dos parlamentares também, de poder acompanhar aquilo, as despesas que estão sendo feitas pelo governo. Então, já que a nossa Secretaria de Transparência deve estar com poucos servidores, eu estou aproveitando para fazer esse pronunciamento aqui, para tornar público essa falta de transparência, né? E também dizer que estou encaminhando esses pedidos para que essas normas legais, o decreto federal do Portal da Transparência e o decreto do Distrito Federal e também da Lei 8666, que seja observado. O decreto é o decreto 32.518. Eu não estou lendo muito bem, não sei se é o 518 ou 598/2010. Né? 598/2010, que não está sendo observado. Então, a gente pede também que, da mesma maneira como a Secretaria de Transparência está atuando em processos de legislatura anteriores, e aí seria apenas para constatar o erro, se ele for encontrado, que ele haja também agora para evitar que o erro seja cometido, que eu acho que a gente tem que trabalhar muito na linha da prevenção também. É isso que eu gostaria de dizer nesse meu recado aqui parlamentar.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, professor Israel Batista, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Presidente.
Não?
Muito obrigado.
Deputada Liliane Roriz, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Boa tarde, senhores jornalistas, deputados, senhor presidente. Eu gostaria só de comentar rapidamente sobre a questão do grampo nesta casa e no carro, que eu acho uma falta de perca de tempo de alguém ter o seu tempo livre para grampear a vida alheia de outra pessoa. Tantos problemas passando na nossa cidade que é uma falta de ter o que fazer. Alguém grampear, perder tempo em grampear uma deputada que trabalha pelo Distrito Federal. Agora, o que eu venho aqui nesta tribuna hoje é para dizer, deputado Chico Vigilante, que estive no Hospital Regional do Gama, nesta terça-feira, pela manhã, e eu vi o total descaso com as crianças do Gama. O pronto atendimento infantil, que é responsável por milhares de crianças por mês, o quadro ainda é muito mais preocupante, quando, há um ano e meio, esse local inadequado, que hoje se está instalado pronto atendimento no Hospital Regional do Gama, em condições insalubres, atendem as crianças do Gama. O que é mais grave, senhor presidente, que já existe no Gama um ambiente... E curioso que já tem uma ala específica já pronta no hospital e que só falta poucas coisas para passar esse atendimento, que não é inadequado, para uma ala nova que precisa ser inaugurada, falta poucos ajustes e que essas pessoas estão há um ano e meio, esses servidores que trabalham mais de 40 horas semanais, que só está aguardando para que essa ala seja aberta. Isso não é aqui, deputado Chico Vigilante, não é um apelo de cidadã que eu vi e achei gravíssimo o que está acontecendo. Não estou aqui na deputada de oposição acusando o governo. É um apelo às crianças e a essas pessoas que trabalham neste local. Gostaria que o senhor, que acompanha o nobre colega Washington Mesquita na Comissão de Saúde, fosse até ao Hospital do Gama e visse em loco o que está acontecendo lá nesse pronto atendimento da UTI e das crianças do hospital. Agora, o fato que me levou a ser convidada para ir ao Hospital do Gama é que, além disso, tem uma questão da lavanderia do Hospital do Gama. Estive lá, faz muito calor. E é importante que eles estão sobressaltados com a terceirização das lavanderias. Isso não pode ser permitido. Uma vez que
que esses cargos sendo extintos, nós vamos desempregar muitas pessoas, muitas famílias. Então, são 394 servidores que estão sobrecarregados e desmotivados. Por quê? Porque eles assombram com essa ideia de terceirizar as lavanderias dos hospitais do Distrito Federal. E eu quero dizer aqui que a questão da contaminação também é muito importante. Os riscos que hoje se tem dentro dos hospitais, se terceirizar, trazer de fora uma lavanderia que não é de acordo com o hospital. Isso é um problema que tem que ser visto. O barulho das máquinas, e que funcionam como um milagre. O quadro do hospital se torna ainda pior quando os elevadores estão quebrados. Estive numa das alas e esse elevador, eu assumo a culpa de dizer que esse elevador já há anos não funciona. Então, é importante que se atenda prontamente a consertar este elevador no Hospital do Gama. Presenciei, inclusive, pacientes que saem do centro cirúrgico e têm que andar o hospital inteiro para chegar nos leitos dos doentes. O que eu gostaria de dizer, que eu cobrarei isso do governador Agnello, porque ele foi um médico daquele hospital. Então, é importante que eu, como cidadã, repito isso, aquele hospital está à míngua, está precisando de ajuda urgente. E o que o governador Agnello tem que ficar atento a isto. Testemunhei que, quando candidato, ele fez essa promessa de dar uma atenção especial à saúde. Então, não estou aqui, repito, para ser uma oposição radical, mas como cidadã e perplexa do que está acontecendo no Hospital do Gama. Gostaria, deputado Chico Vigilante, com muita dignidade, que o senhor, se for o caso, eu acompanho o Hospital do Gama, porque eu lamentei o que eu vi. Com muito sofrimento, percebi que as pessoas estão querendo que faça uma visita ao Hospital do Gama. Principalmente o governador Agnello, que esteve à frente ao hospital e que necessita urgentemente de uma atenção do governo do Distrito Federal. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada.
Senhor presidente, questão de ordem.
Pois não.
Questão de ordem, deputada Celina, depois para Vossa Excelência.
Gostaria de pedir para incluir extra pauta um projeto, ele ainda não tem o parecer das comissões, mas eu gostaria até de justificar o motivo. Dia 9 de setembro é dia do administrador. Hoje nós temos aqui no Distrito Federal mais de 40 mil administradores. E há um pedido de um projeto que está tramitando na casa faz vários anos e que não se aprova. Então, que se inclua no calendário oficial, dia 9 de setembro, o dia do administrador. Então, é um pedido que eu faço para Vossa Excelência para botar também um item extra pauta.
Acatado o pedido de ordem de Vossa Excelência. Deputado Vasni, pedido de ordem do senhor, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo aos colegas parlamentares, em particular o senhor presidente dessa sessão, se nós pudéssemos entrar na pauta da votação, porque amanhã, inclusive, temos uma comissão geral solicitada pelo pessoal que está trabalhando o orçamento participativo para discutirmos o orçamento participativo. Além das demais matérias concernentes, eu pediria a Vossa Excelência que pudéssemos fazer uma chamada nominal dos deputados. É uma votação muito rápida. Eu acho que nós não podemos prejudicar um assunto tão importante por ausência de parlamentares, colegas nossos. Eu tenho certeza que, mediante a chamada, os senhores deputados virão para participar dessas votações.
Questão de ordem, acata a questão de ordem de Vossa Excelência, mas só para informar também que nós temos que ver um acordo aqui com os parlamentares no que tange eles abrirem mão da falação no comunicado de parlamentares, para que nós possamos passar a porta do dia. Mas está acatado a questão de ordem de Vossa Excelência e eu solicito a Celina Leão que nos...
Mas, deputado Michel, se me permite, no entendimento feito ontem com o Colégio de Líderes, é que ficou estabelecido que nós teríamos, a partir das 17 horas, o início das votações. Sim. E nós já temos 17h30.
Sim, mas eu não posso pedir
a Vossa Excelência.
Mas eu não posso deixar, deputado, data vênia, eu peço a Vossa Excelência, de solicitar aos pares se eles abrem mão da falação, porque é regimental a falação deles. Já que já está acordado, todos eu acho que vão garantir. E eu, de imediato, já solicito à deputada Celina Leão, que está no secretariado nesse momento, que faça a chamada nominal de cada deputado, para que nós possamos, então, ver o quórum.
Deputada Gaciel Maia. Deputada Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes, deputado Cristiano Araújo, doutor Michel,
presente.
Deputada Eliana Pedrosa, deputado Evandro Garla, deputado Joy Vale. Joy está aí? Deputada Liliane Roriz, deputada Luzia de Paula, deputado Olair Francisco, professor Israel Batista, deputado Hadi Mansur, deputado Hadi Mansur, deputada Rejane Pitanga, deputado Rony Nemer, deputado Washington Mesquita, deputado Vasni Derruri, deputado Wellington Luiz, deputado Patrício.
Estando presente o presidente dessa casa, eu passo nesse momento a presidência da sessão para a Vossa Excelência, deputado.
Deputado Ailton Gomes. Chama o Ailton aqui. Deputado Ailton Gomes.
Deputado Ailton está presente. Então, a quórum para a votação. Deputado Michel, Vossa Excelência não pode sair, porque senão cai o quórum. Ok. Vossa Excelência vai só descansar um pouquinho e liberar os servidores da CMI para fazer o trabalho. Ok, consulta os parlamentares, se mais alguém quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares. Como ninguém mais quer fazer, encerra o comunicado de parlamentares para dar entrada à ordem do dia. Consulta aos líderes. Informa aos deputados que temos um veto obstruindo a pauta de hoje. Consulta os líderes se há acordo para votar os requerimentos e moções constantes da pauta. Deputado Azid Rouri.
Senhor presidente, ainda não há apesar que está justificado, mas não há um entendimento preliminar sobre essa votação. Peço a Vossa Excelência que dê desdobramento aos itens seguintes, por gentileza.
Ok, deputado Osni, Na reunião do Colégio de Líderes, inclusive, foi consensuado por todos os líderes presentes que nós superaríamos o veto, entraríamos na ordem do dia para votar os requerimentos, moções, inclusive projetos dos 5 parlamentares que não tiveram no semestre passado os 2 projetos aprovados. Solicitamos também a todos os parlamentares, desde ontem, para que encaminhassem por sua assessoria, a assessoria de plenário, a inclusão de 2 projetos para a votação. Nenhum parlamentar o fez. Então, informo aos parlamentares que a assessoria de plenário vai continuar aguardando até amanhã, ao meio-dia. Posteriormente, a presidência da casa fará a inclusão dos projetos parlamentares que tiverem a tramitação concluída. Solicito, inclusive, aos presidentes de comissões que nas reuniões ordinárias e extraordinárias das comissões permanentes, que apreciem os projetos dos parlamentares, segundo, inclusive, interesse de cada assessoria de cada parlamentar. Solicito, havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura, que proceda a leitura dos itens números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, para a votação em bloco das moções e requerimentos.
Item 4. Discussão e votação em primeiro turno da moção número 113 de 2011, da autoria da deputada Celina Leão, que hipotecamos manifestação e votos de solidariedade ao delegado em que a ação solucionou mais uma verdade. Item 5. Discussão e votação em turno único da moção número 117 de 2011, da autoria do deputado Dr. Michel. Item 6. Discussão e votação em turno único do requerimento número 452 de 2011, de autoria do deputado Joy Valle. Item 7. Discussão e votação em primeiro turno do requerimento número 491 de 2011, de autoria do deputado Vasni Derruri. Item 8. Discussão e votação em primeiro turno do requerimento número 538 de 2011, de autoria do deputado Dr. Michel. Item 9. Discussão e votação em turno único do requerimento número 565 de 2011, de autoria do deputado Joy Valle. Item 10. Discussão e votação em turno único do requerimento número 613 de 2011, de autoria do deputado Wellington Luiz, deputado Wellington Luiz. Item 11. Discussão e votação em turno único do requerimento número 622 de 2011, de autoria da deputada Liliane Roriz. Item 12. Discussão e votação em turno único do requerimento número 631 de 2011, da autoria do deputado Rony Nemer. Item 13.
Ok. Lido os itens pela secretária da mesa. Em discussão. 98 se discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico, em turno único. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado em turno único. Os itens 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, conforme votação com 13 votos em plenário. Há expediente sobre a mesa. Solicito a deputada Celina Leão que possa fazer leitura dos mesmos.
Moção do deputado Agaciel Maia. Homenageia a comoção de louvor às autoridades e personalidades da classe de economistas na data em que comemora o Dia do Economista do Distrito Federal. Requerimento do deputado Ailton Gomes. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 339 de 2007 e 1243 de 2009. Senhor presidente, o deputado presidente Michel, que estava conduzindo aqui a sessão, eu fiz uma questão de ordem falando para incluir no calendário oficial o dia do administrador. Foi acatada porque não há ainda parecer. Eu pedi para que se adiantasse, porque é dia 9 de setembro agora. E como não temos reunião de nenhuma das comissões antes do dia 9, para que se pudesse votar aqui, para agilizar, para que no dia 9 se incluísse no calendário oficial. Foi isso que eu fiz o pedido de questão de ordem.
Solicito aos presidentes de comissões que possam fazer reunião extraordinária de todas as comissões para que na próxima reunião do Colégio de Líderes, na próxima terça-feira, a gente possa discutir, confeccionar um acordo e aí trazer a plenária para votação. Até porque na última reunião do Colégio de Líderes, nós deixamos claro, inclusive, que qualquer projeto de parlamentar precisa ter a tramitação concluída, a exemplo também dos projetos do Executivo. Foi consensuado também pelo Colégio de Líderes de que nós vamos priorizar os projetos de parlamentares em detrimento aos projetos do Executivo. Está acordado no Colégio de Líderes. Então, na próxima semana, não impede que a gente faça a votação. Então, é preciso pedir que a CCJ, as demais comissões, chamem reunião ordinária e extraordinária das suas comissões para darem tramitação e celeridade, para darem celeridade à tramitação dos projetos que lá estão. Inclusive, porque tem parlamentares que têm projetos em tramitação concluída, somente projetos de data de inclusão no calendário ou de sessão ou de aniversários. Nós não temos projetos com tramitação concluída de alguns parlamentares que são de interesse relevante dos parlamentares e da sociedade. Então, é preciso que haja essas reuniões extraordinária dos presidentes de comissões. Vou, inclusive, chamar, a presidência da casa vai chamar uma reunião com todos os presidentes de comissões para que a gente tire um calendário, inclusive, extra pauta para acelerar a tramitação e a votação dos projetos de parlamentares. Não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a presente sessão ordinária.